Muito boa tarde, senhoras e senhores, parlamentares, pessoas que nos acompanham aqui e também pelas nossas redes sociais, pelos nossos canais de comunicação. Sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão. Essa presidência declara que a ata da reunião anterior foi lida e aprovada e que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Em breves comunicações, nós temos alguns deputados inscritos. Temos a presença do deputado Tiago Morastone, será o primeiro a fazer uso da tribuna. O senhor tem o tempo regimental, deputado. Deputado Tiago Morastone.
Deputado Marcos, presidente, eu lhe cumprimento, cumprimento os nobres colegas deputados, deputadas, a comunidade que nos acompanha através da TVA ou aqui no plenário dessa Assembleia. Eu hoje subo a essa tribuna não apenas como um parlamentar, mas como um catarinense orgulhoso para reconhecer o tempo de transformação que está em curso em Santa Catarina. Sob a liderança do governador Jorginho Melo, Santa Catarina voltou a acreditar, voltou a investir, voltou a crescer. Em um Brasil ainda marcado de incertezas, nosso Estado escolheu o caminho da responsabilidade, saiu do cheque especial, reencontrou o equilíbrio fiscal, foi reconhecido com nota máxima pelo Tesouro Nacional. E o mais importante, voltou a investir em gente, mais de 4 bilhões e 400 milhões de reais em 2024, o dobro da média histórica da última década. Não é só um número, é prioridade, é propósito, é crédito para o pequeno empresário catarinense que quer crescer e gerar emprego, é incentivo real para a mulher empreendedora com o Pronamp Mulher, que zera os juros para as empresas com liderança feminina. É apoio à inovação, é o Estado presente na vida de quem empreende. É também recorde de investimento no campo, com Terra Boa 2025, levando semente, calcário e dignidade para mais de 66 mil famílias de agricultores. Porque quem sustenta a economia precisa de apoio do governo. E agora tem. E o que dizer das nossas estradas? O maior programa rodoviário da história de Santa Catarina já é realidade. São mais de 50 frentes de obras simultâneas, 400 quilômetros revitalizados, mais de 1.400 quilômetros em execução e uma meta que será superada, 80% das rodovias catarinenses em bom ou ótimo estado. Isso é mais que infraestrutura, é logística, é segurança, competitividade e desenvolvimento. Na educação, o que parecia impossível virou política pública. Universidade gratuita, um sonho que agora é real para milhares de jovens catarinenses. Mesmo com os ajustes naturais de um projeto dessa magnitude, o compromisso é claro, ninguém fica para trás por falta de oportunidade. Na saúde, o governo está presente com obras, ampliação de hospitais, redução de filas e investimentos sólidos, como os quase 100 milhões de reais no Hospital Santo Antônio e os recursos para o Hospital Marieta. Porque cuidar da saúde da nossa gente é mais do que dever, é prioridade. Na segurança, os resultados falam alto. Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Em abril, tivemos o menor número de homicídios em 17 anos. Redução de feminicídios, roubos e violência. Isso não acontece por acaso. É fruto de investimento, de inteligência, de tecnologia e valorização dos nossos profissionais. Senhoras e senhores, não há desenvolvimento verdadeiro sem coragem, planejamento e compromisso com as pessoas. E isso Santa Catarina tem, esse governo tem. Santa Catarina está no rumo certo. E eu tenho orgulho de caminhar ao lado de quem tem coragem para fazer diferente e para fazer melhor. Senhor presidente, eu finalizo a minha manifestação nesse momento e, posteriormente, eu farei uso da palavra no horário dos partidos. Obrigado.
Ainda inscrito em breves comunicações, temos o deputado Mário Mota, que também fará uso da tribuna nesse momento pelo tempo regimental.
Senhor presidente, deputado Marcos da Rosa, demais colegas presentes, a todos vocês que nos acompanham pela TVA, YouTube, Facebook, Instagram, demais redes sociais da Assembleia Legislativa. Senhores, eu venho hoje a essa tribuna falar de um tema que muito tem nos preocupado, a situação das passarelas de pedestres na ponte Colombo Salles, na parte inferior da ponte. Estamos falando de estruturas abandonadas há mais de 40 anos. A passarela norte foi interditada desde 83 e a sul desde 2001, após incidentes com quedas de elementos naturais no mar. Ao longo de todo esse tempo, nós vimos promessas adiadas, obras paliativas e alertas ignorados até chegarmos à situação atual. Risco real à população, especialmente a quem navega por baixo das pontes. Para se ter uma ideia, 15 peças de guarda-corpo, com aproximadamente 270 quilos cada uma, já estão ausentes na face norte da ponte. Para ilustrar a situação, eu peço duas imagens que eu solicito sejam exibidas no telão. A primeira está aí. É possível visualizar uma, duas, três, quatro, cinco peças de guarda-corpo ausentes no trecho da ponte que fica aqui, próximo às escolas de remo. No próximo slide, é a parte da ponte mais próxima ao continente. Notem, no próximo slide, por favor, a ausência, lá estão, a ausência isolada de um guarda-corpo, mas para o meio da estrutura, seguida de uma sequência de 7 peças, faltando a mais adiante, 2 também ausentes. Cada uma dessas peças, um quadradinho de concreto, pesa 270 quilos, cada uma. Essas quedas recorrentes motivaram, inclusive, recomendação da Capitania dos Portos no ano passado, limitando a navegação sob a ponte ao estritamente necessário, entre aspas, e uma determinação do Ministério Público para retirada das estruturas. Foi nesse contexto que surgiu o contrato número 065 do ano passado, 2024, no valor de 3,7 milhões, prevendo a remoção dos elementos remanescentes das passarelas. Mas, infelizmente, conforme levantado pela minha equipe, a obra está paralisada desde fevereiro deste ano, com apenas 37% dos serviços executados, a menos de um mês do prazo final licitado. O motivo? A presença de uma adutora da Casan na lateral norte da ponte. Ali em cima dos 7 peças, aquela parte que aparece é uma adutora da Casan que traz água do continente para a ilha. Vou até pedir mais uma imagem. Temos um corte em perspectiva da ponte. Do lado direito, a adutora da Casan, destacada com uma seta vermelha. E ali está claro que, mesmo com a adutora presente, havia a previsão da retirada parcial do piso e do guarda-corpo, destacado por um círculo. A previsão era tirar pelo menos metade do piso e já deixar só a parte mais próxima da ponte, porque ela dá sustentação ainda a essa adutora da Casan. A pergunta que fica é: por que a obra paralisou? Tudo indica que a solução projetada não garantiu segurança necessária da adutora em operação, talvez, com todo respeito, revelando falha no planejamento. Enquanto isso, a Casan trabalha na instalação de uma nova adutora na ponte Pedro Ivo, a outra ponte, com um custo de 11,8 milhões. A previsão de conclusão dessa nova adutora era março desse ano. Desculpem. A previsão de conclusão era março agora, 2025. Mas já foi adiada para julho. E segundo a própria concessionária, pode ir até outubro, seguidos de 5 meses de testes e remoção da estrutura antiga. Ou seja, quando terminar a adutora, ainda tem que testá-la por 5 meses e mais retirar a adutora antiga. Em outras palavras, a retirada completa da passarela norte, na prática, só vai poder acontecer no ano que vem, 2026. E a situação ainda se agrava. Por quê? A retirada da passarela sul, já concluída, deixou expostas dezenas de tubulações metálicas da drenagem pluvial, do piso da ponte, uma espécie de um tubo que traz a água da chuva para ser jogada no mar, com cerca de 3 metros cada tubulação, que agora estão suspensas. Por favor, o próximo slide. Lá estão. Essas tubulações que vocês veem, vêm lá de cima, são as que estão com a setinha vermelha apontando. São tubulações metálicas, completamente suspensas, enferrujadas e não mais com uma suspensão que as mantinha, tirando um pouco do seu peso. Um novo risco à navegação, uma vez pior, porque essas estruturas não estão incluídas no contrato atual para serem retiradas e, por isso, seguem no local. Diante do risco evidente, nós já protocolamos uma indicação à Secretaria da Infraestrutura solicitando uma avaliação técnica da situação e, se confirmada a ameaça, pelo menos a retirada imediata dessas tubulações. Não há por que estarem ali, metálicas, enferrujadas, vento sobre elas, esperando simplesmente para cair, tomara que sem nenhum barco passando pelo local. E não podemos esquecer ainda de um outro ponto crítico das pontes. Olhando embaixo, lá próximo ao mar, os blocos de fundação, 6 deles já foram reforçados por exigência do Ministério Público, mas outros 12 blocos de sustentação da ponte seguem ainda sem qualquer intervenção. Um anteprojeto no valor de R$ 270 mil, com entrega prevista para fevereiro deste ano, 2025, ainda não teve a sua conclusão confirmada. Por isso, protocolamos também um pedido de informação à Secretaria de Infraestrutura, questionando: o anteprojeto para esses blocos de sustentação foi entregue? Caso não tenham sido entregue, por que motivo? Caso foram entregue, se o processo para contratar a execução das melhorias já foi iniciado. Portanto, nobres colegas, nós estamos falando e tratando de uma estrutura essencial a milhares e milhares de pessoas que cruzam por essa ponte todos os dias. É fundamental que a sua manutenção seja devidamente garantida. Nós seguiremos acompanhando de perto essa situação e cobrando os encaminhamentos necessários. Essa é mais uma crítica proativa, construtiva, baseada em cima de dados concretos, frutos de pedidos de informação, de verificações nos sites de transparência das secretarias, que tenta contribuir para que possamos entender o trabalho, especialmente de uma secretaria tão importante como a de infraestrutura de Santa Catarina, como um trabalho fundamental para a sociedade do nosso Estado. Muito obrigado a todos pelo carinho e da atenção.
Muito obrigado, deputado Mário Mota. Ainda inscrito para falar em breves comunicações, deputado Júnior Cardoso. O senhor também dispõe do tempo regimental.
Senhor presidente, meu caro amigo deputado e pastor Marco da Rosa, é Marco ou Marcos? Marcos. Marcos da Rosa, os demais deputados aqui presentes, aqueles que nos veem e nos ouvem através dos veículos de comunicação nessa casa, é com grande satisfação e respeito que eu ocupo esta tribuna para falar de uma agenda que tive na cidade de Brusque, semana passada, para participar de um evento de suma importância que já vem acontecendo há muito tempo, que é o Grupo de Proteção da Infância e Adolescente, chamado Grúpia. É um trabalho extraordinário que acontece já ao longo dos anos na cidade de Brusque, né? Que tem a sua força na indústria têxtil, metal mecânica, na indústria varejista, né? Um povo ordeiro, acolhedor. Não obstante de tudo isso, né? Nós temos a figura de uma pessoa chamada Paulo Vendelino Cons, né? Que tem feito um trabalho extraordinário, e o evento deste ano alcançou as mais variadas pessoas da sociedade, desde presidente do Tribunal de Justiça, advogados, juiz de direito da cidade, empresários, vereadores, prefeitos, vice-prefeito. Foi muito legal, foi muito importante. Um tema também muito provocativo, que é a responsabilidade da família na educação dos filhos. E quando eu assumi a tribuna, eu falei que a escola, ela ensina, mas é em casa que se educa os nossos filhos, né? E é uma temática que foi dissertada durante toda uma semana, com o acolhimento de muitas pessoas, um local, um ambiente muito bom, acolhedor, né? Os vereadores presentes durante todo o dia, almoço, um lugar muito bom, e eu fiquei muito feliz. Fiquei também bastante emocionado por conta de uma visita que eu fiz na unidade Renal Vida, ali em Brusque também. É um local por demais extraordinário, porque sempre que você chega em um lugar que as pessoas estão fazendo hemodiálise, lugar muito triste, né? A pessoa fica 4 horas monitorada por uma máquina em um local muito sombrio. E quando eu cheguei ali, eu tive a alegria de ser recebido pela Angelina e os demais agentes, enfermeiros, médicos. Pude conversar com vários pacientes que estavam se submetendo naquele momento à hemodiálise. E a gente viu, tirando a situação patológica, a felicidade de estarem sendo agasalhados por um lugar de tamanha fé, de tratamento, enfim. Como eu sempre digo na minha fala, por trás de cada ação social existe um propósito maior, que é promover dignidade, igualdade e oportunidade para aquelas pessoas que tanto precisam. O que a gente vê em Brusque, além de tudo que eu já fiz menção, é a força do associativismo, o engajamento dos cidadãos e a dedicação das entidades. E é prova viva isto do poder transformador da solidariedade e do trabalho conjunto. A propósito, nesta semana, a CDL de Brusque, entidade que hoje conta com mais de 800 associados, comemorou também 56 anos representando os lojistas e contribuindo para o crescimento do comércio e, consequentemente, da cidade. Eu estive também em outro lugar, deixa eu achar aqui, eu estive na casa chamada Anjos do Peito, onde o trabalho que é feito ali é extraordinário, né? Ninguém recebe nada, deputado Sargento Lima, mas as mães lactentes, que a gente chama, As lactentes são aquelas que saem da maternidade, vão para casa, e elas não conseguem fazer com que as crianças se amamentem, né? Tem uma dificuldade na lactação. Então, várias mulheres abriram esta casa de atendimento e de acolhimento para que ali essas mães recebam todo o tratamento, todo o cuidado e todo o direcionamento. Desde uma bomba, a gente chama, eu tenho farmácia vendo isso, uma bomba, outros dizem máquina de lactação, né, que é colocado no seio da mãe para fazer a sucção do leite, para que então as crianças sejam alimentadas. Até aí, tudo bem. Mas sabe o que me impressionou ainda mais? É que estas mulheres que fazem esse trabalho de forma voluntária, quando as mães não podem vir na unidade, elas vão nas casas. De Brusque, deputado Mota, até Nova Trento, São João Batista, pegam carros emprestados, carro da prefeitura ou um outro veículo, porque sabem que se aquela mãe não apareceu, ela está com alguma flebite, alguma infecção, alguma rachadura no mamilo, a criança está se desidratando, não está vendo o cuidado necessário, e então há ser necessário de ir ao encontro desta mãe, desta criança. Lá se faz o banho, lá se troca a roupa, pesa a criança, faz um levantamento de toda a medicação que está sendo administrada por conta de uma indicação médica. E eu fiquei assim muito feliz devido ao tratamento. É uma ideia por demais positiva, né, que logra êxito todos os dias e que, claro, poderemos levar com certeza esse projeto para todo o estado de Santa Catarina, né? Nós, como homens, a gente não sabe a dor disso, a tristeza disso, mas nós já fomos crianças que queríamos mamar no peito da mãe e nós não tínhamos o leite materno. Outro sim, eu estive num outro lugar chamado Projeto Ruth. O que é o Projeto Ruth? O projeto de Ruth é um outro local, é uma casa acolhedora, onde mulheres foram extremamente violentadas, né? Saíram de casa e não têm para onde ir. Outros, sim, mulheres que, em face de ter filhos em casa e não têm uma pensão paga pelo esposo, elas vão até a casa de Ruth para aprender a costurar, a bordar, o artesanato e tantas outras atividades que pode, no final do mês, proporcionar algum recurso financeiro para, então, minimizar o sofrimento e colocar o alimento na mesa dos seus filhos. Fiquei muito feliz, foi um dia intenso de muitas visitas, pude contribuir muito, né? A Prefeitura Municipal de Brusque doou um terreno, né, onde o projeto Renal Vida vai ser instalado e, juntamente com ele, a Casa dos Sonhos. O que é a Casa dos Sonhos? É a casa que vai agasalhar Anjos do Peito, Projeto Ruth e outros projetos sociais que vão estar todos ali, né, acoplados para que este projeto se desenvolva com o auxílio e a experiência que cada um vai ofertar naquele lugar. Meu muito obrigado a todos, bom trabalho, obrigado, presidente.
Ainda fará uso da palavra em breves comunicações a deputada Janice, que também tem o tempo regimental. Deputada Janice Krasniak.
Senhor presidente, membros da mesa diretora, estimados colegas, deputados e deputadas, servidores desta casa, cidadãos catarinenses presentes e que nos acompanham remotamente. É com imensa honra e profunda gratidão que me dirijo a este plenário neste momento que marca o encerramento de um período que ficará para sempre registrado na minha trajetória. Assumir a cadeira de deputada estadual, ser a primeira deputada estadual do Planalto Norte, ainda que de forma temporária, foi uma oportunidade ímpar de servir o nosso Estado. Nesses 30 dias, vivi intensamente os desafios e as responsabilidades inerentes à vida parlamentar. Participei de debates, aprofundei meu conhecimento sobre as demandas, visitei várias instituições, cidades e participei de vários eventos. Protocolei projetos de lei e, acima de tudo, reafirmei meu compromisso com a construção de um futuro melhor para Santa Catarina. Meu agradecimento a todos os professores, famílias e pessoas com deficiências que me receberam com muito carinho. Agradeço a cada colega que me acolheu, compartilhou seu conhecimento e demonstrou, na prática, a importância do diálogo e do trabalho conjunto para o avanço das pautas que realmente importam. Foram dias de muito aprendizado. A rotina intensa, as discussões acaloradas, mas sempre pautadas pelo respeito e a dedicação de todos que fazem essa casa funcionar, mostraram-me ainda mais a complexidade e a relevância do trabalho legislativo. Saio deste parlamento com a certeza de que a política, quando exercida com ética e seriedade, é a mais poderosa ferramenta de transformação social e promoção do bem-estar coletivo. Agradeço de forma especial à minha família, aos meus amigos e a todos que confiaram em mim e me apoiaram nesta trajetória. Registro também meu agradecimento ao deputado Camilo Martins pela parceria e por honrar seu compromisso com todos os suplentes do Podemos. A equipe do Gabinete 10, deixo minha gratidão e respeito pela parceria, pelo companheirismo e pelo apoio durante este período. Aos amigos de bancada, Tiago Morastone, e ao deputado Lucas Neves, muito obrigada pela parceria e apoio constante. Sem o incentivo e a força de cada um de vocês, nada disso seria possível. Minha gratidão especial aos 12.964 mil votos de confiança. Foram vocês que me deram voz e oportunidade para estar aqui. Minha atuação, mesmo que breve, foi pautada pela busca de representar os anseios e necessidades da educação especial e da pessoa com deficiência. Retorno às minhas atividades com a bagagem de uma experiência profundamente enriquecedora e com a convicção de que o serviço público é, antes de tudo, uma vocação. Seguirei de outras formas lutando pelo que sempre defendi, os direitos da pessoa com deficiência e a educação especial, e um Estado mais justo, desenvolvido e com mais oportunidade para todos. Muito obrigado.
Pela ordem, ouço o deputado Sargento Lima. Sargento Lima.
Deputada, a senhora pode ter a mais absoluta certeza que aqui no Parlamento Catarinense a senhora está sacramentada como alguém que tem 39 amigos, tá? Pela sua simpatia, pela sua forma responsável, pela sua forma doce, mas porém forte de trabalhar, representando uma das mais importantes regiões do nosso Estado, a nosso Planalto Norte, que muitas vezes se sente carente por representatividade, e esse mês ela de verdade se sentiu completa pela presença da senhora aqui no Parlamento Catarinense. Reforçando mais uma vez que a presença do suplente aqui, ela dá novo gás aos deputados que já estão aqui, né? Quando vocês chegam com toda essa vontade, né, com toda essa garra, esse gás, eles são muito motivadores. Então, fica o meu carinho, tá, ao meu coleguismo. Eternamente será uma deputada aqui com a gente. Coloco à nossa disposição o nosso gabinete para que a senhora possa também ter um gabinete a mais para utilizar aqui. Parabéns por ter feito parte da construção política do Estado. Nenhum de nós, deputados, está aqui, chegou aqui sozinho, pelas suas próprias pernas. Era uma equipe, né, durante o período de campanha, essas pessoas que fazem parte da nossa história precisam ser respeitadas e são verdadeiramente por mim aqui no Parlamento Catarinense. Tá? Fica só agora a saudade, e eu sei que essa saudade, ela logo, logo ela vai ser consumida, porque em 2026 está aqui, tem todas as oportunidades, toda a competência para estar aqui novamente, aqui representando tão bem a sua região. Parabéns e conte com a minha amizade.
Obrigada, deputado.
Deputado Thiago Morastone.
Obrigado, presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, minha querida deputada e amiga Janice, olha, eu fui abençoado por Deus por ter essa oportunidade no mesmo momento que você, para estar ao seu lado, aprendendo consigo, trabalhando consigo, e tendo esse privilégio de entender mais do que a figura pública, a mulher, a mãe, a companheira, a parceira, e a minha colega, que ao meu lado me ensinou tanto durante esses 30 dias. 30 dias que realmente passam muito rápido, apesar da intensidade deles e da quantidade de trabalho, agora são 30 dias de muito crescimento pessoal, na sua vida política, pessoal, no seu coleguismo, na relação com o Parlamento. E eu quero deixar aqui registrado o meu manifesto na história dessa casa, do quanto foi importante, gratificante, estar ao seu lado, acompanhando a sua luta. A senhora é uma verdadeira guerreira por essa causa, carrega amor no coração pelo que faz e conseguiu, sem dúvida nenhuma, contribuir de maneira muito especial para as políticas públicas do Estado de Santa Catarina e muito especialmente para as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Carregue a minha amizade para sempre, o meu reconhecimento para sempre, a minha gratidão e o meu profundo respeito. Muito obrigado.
É recíproco.
Deputado Thiago Lunelli, perdão, Antídio Lunelli, perdão.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui parabenizar a nossa querida deputada, dizer que eu a conheci aqui e a senhora, inclusive, me contou a história que foi criada pela irmã Maria Lunelli,
Tereza
Lunelli, lá em Três Barras. Então, quero lhe desejar muito sucesso, a senhora que foi aqui a nossa companheira durante este período e que faz um trabalho maravilhoso junto às APAES do Estado de Santa Catarina, sempre voltada com o olhar para aqueles que mais precisam, que precisam da mão amiga, que precisam do Estado, da força do Estado, para que a gente consiga atender bem a essas crianças. Então, quero lhe dizer de que a admiro muito pelo seu maravilhoso trabalho que a senhora faz, por ser uma grande pessoa, um grande ser humano, e dizer de que conte sempre, sempre conosco, e certamente em breve poderemos vê-la novamente aqui junto com os nossos colegas aqui no nosso plenário da Assembleia Legislativa. Então, parabéns, que Deus te abençoe sempre, né? O italiano sempre diz o seguinte, que il Signore Dio te benedica sempre com força, coragem e salute. Obrigado por tudo.
Obrigada, deputado.
Deputado Altair Silva.
Deputada Janice, eu quero parabenizar pelo período em que aqui está, na condição de deputada, né? Eu tive essa vivência que você está tendo antes de ser deputado titular. Por três vezes seguidas eu fiquei primeiro, segundo, suplente da minha coligação, do meu partido. Tive a oportunidade de assumir, sou muito grato até hoje por essas oportunidades que tive E tenho a certeza que essa é também o seu sentimento, né? Espero que a grande vida do universo continue te dando coragem para fazer uma caminhada política que não é difícil, que é difícil, mas que você aqui está representando também os teus eleitores, representando o trabalho que você desempenhou enquanto presidente da Fundação Educacional Especial, o grande trabalho que você fez pela PAE em Santa Catarina, com o apoio, né, do nosso ex-governador Carlos Moisés da Silva.
Por favor, para o deputado.
Que teve o seu trabalho marcado junto com você pelo grande atendimento que foi feito para a PAE, pela PAE, naquele período. Então, meus parabéns, né? Tenho certeza que em breve você retornará. Um grande abraço.
Obrigada, presidente.
Muito bem. Antes de suspender a sessão, bom, nós vamos ao horário destinado aos partidos políticos, mas antes, essa presidência, em nome também de todos os deputados, quer dar as boas-vindas aos alunos do ensino médio e técnico em cerâmica e eletromecânica do Colégio Maximiliano Gaidzinski, de Cocal do Sul. Também saudamos a responsável, que é a senhora Jordana. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, e que a experiência nessa casa contribua também de forma importante para a formação de vocês. Muito obrigado pela presença aqui.
Pela ordem.
Ouço o deputado Sargento Lima.
Só para comunicar a todos os deputados e aqueles que estão aqui presentes, que falar da alegria da presença de receber nessa casa aqui a nossa vice-prefeita da cidade de Garuva, essa grande amiga, irmã que nós temos aqui, a Marlita. Seja bem-vinda. Hoje, Garuva está aqui cabendo dentro da LESC hoje. Que bom, né? Muito bem representada pela senhora. Seja muito bem-vinda a essa vossa casa.
Muito bem, no horário, vamos à inscrição aqui dos partidos, pela ordem. Horário reservado aos partidos políticos, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL, Bloco Podemos, Republicanos e Novo. Vamos ouvir então o deputado Tiago Morastone.
Senhoras e senhores deputados, colegas, servidores dessa Casa Legislativa, representantes do governo do Estado, prezados catarinenses que nos acompanham. É com um misto de gratidão e a sensação de dever cumprido que subo na tribuna hoje. Esse período na Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi uma jornada intensa, marcada por muito trabalho, aprendizado constante e, acima de tudo, um convívio respeitoso e produtivo com todos os colegas parlamentares. Agradeço a cada um de vocês pela parceria, pelos debates enriquecedores e pela colaboração na busca por soluções para o nosso Estado. Quero expressar minha gratidão à deputada Paulinha e ao deputado Camilo Martins. Foi através da oportunidade concedida por Vossas Excelências que eu e a deputada Janice Krasniak pudemos integrar essa legislatura, trazendo nossas vozes e o nosso trabalho para esse parlamento. Agradeço também o deputado Lucas Neves, que compõe a bancada do Podemos. Assumi essa responsabilidade com o compromisso de honrar cada um dos votos que me foram confiados pelos cidadãos catarinenses, trabalhando incansavelmente para representar os seus anseios e as suas necessidades. Minha passagem por essa casa foi pautada pela dedicação e pela busca incessante por resultados. Apresentei um total de 32 projetos de lei que buscam atender às mais diversas demandas da nossa sociedade. Além disso, protocolei 37 requerimentos e 16 indicações, moções e pedidos de informação, além de 4 relatorias, sempre com o objetivo de fiscalizar, propor melhorias e levar as necessidades dos municípios ao conhecimento do Poder Executivo e dos órgãos competentes. Para entender de perto a realidade de Santa Catarina, percorri mais de 5.300 quilômetros, visitando comunidades, prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, ouvindo as pessoas e buscando soluções diretamente na fonte. Nada disso seria possível sem o apoio fundamental dos servidores dessa casa e do meu gabinete. Quero agradecer a cada funcionário das mais diversas áreas pelo profissionalismo, pela dedicação e por todo o suporte que me foi oferecido. Vocês são a engrenagem que mantém a Assembleia Legislativa funcionando com eficiência, garantindo que possamos exercer os nossos mandatos da melhor forma possível. Estendo meus agradecimentos ao governo do Estado de Santa Catarina, na pessoa do governador Jorginho Melo, aos secretários de Estado e a todas as suas equipes. A parceria e o diálogo republicano foram essenciais para que pudéssemos dar andamento a importantes pautas e encaminhamentos que beneficiam diretamente a população catarinense. Encerro esse ciclo com a certeza de que dei o meu melhor, contribuindo para o desenvolvimento de Santa Catarina e para o fortalecimento da nossa democracia. Levo comigo as lições aprendidas, as amizades construídas e a renovada convicção na importância do trabalho parlamentar sério e comprometido. Encerrar esse ciclo não é um ponto final, é um ponto de continuidade. Saio daqui mais preparado, mais convicto e ainda mais apaixonado por servir Santa Catarina. A política que eu acredito tem lado, o lado das pessoas. É por elas, por vocês, que eu continuarei lutando. Muito obrigado a todos.
Presidente.
Deputado Sargento Lima.
Deputado Morastone, nós tivemos a oportunidade de conversar agora há pouco na Comissão de Segurança Pública sobre essa passagem do senhor aqui e de quanto Santa Catarina e os outros estados da federação estão sendo prejudicados por uma decisão, no meu entendimento, tomada de forma equivocada lá em Brasília, né? Que se restringisse aos deputados federais aquela enorme rotatividade que eles faziam e sem levar em consideração ainda que tipo de acordo valia uma permanência de um mês lá em Brasília. Mas Santa Catarina, ela é farol, é uma lâmpada para os demais estados da federação. Por quê? Porque a gente não tem esse tipo de acordo espúrio aqui no nosso estado. Então, com muita tranquilidade, esses 30 dias, embora pareçam poucos, já é o bastante para que a gente possa conhecer as pessoas, né? E tivemos a oportunidade de conhecer um deputado atuante, respeitoso, zeloso com seus compromissos aqui, muito atuante, presente não só no parlamento, nas comissões, muito bem representando vossa cidade, vossa região. Então, isso aqui é uma coisa que é para a gente talvez até pensar e levar para uma discussão mais séria. Se nós devemos mesmo trabalhar com essa questão dos 120 dias, ou se nos estados isso aí não, a gente não está prejudicando aquelas pessoas que nos ajudaram numa importante construção política que é feita no período antes das eleições, quando nós construímos as nossas nominatas, quem que vai concorrer junto com a gente, vai nos ajudar nas fileiras do partido. Então, a gente fica com o coração hoje um pouco partido por se despedir do senhor hoje, mas levantamos uma importante questão, se nós realmente devemos seguir essa decisão tomada no Distrito Federal, porque nós tivemos muita qualidade aqui pela presença do senhor, e isso aí já reforça os nossos argumentos nessa defesa, para que a gente possa também ter a oportunidade de estar dividindo o nosso mandato com aqueles que nos ajudaram a chegar até aqui. E dizer para o senhor também, sendo repetitivo hoje, né, já a segunda vez que digo isso, partes, mas deixa 39 amigos aqui dentro, principalmente pela qualidade do trabalho que o senhor apresentou para o Parlamento catarinense. Meus parabéns e que o precisado deputado Sargento Lima, ao gabinete 23 da Assembleia Legislativa, já pertence ao senhor também.
Muito obrigado. Deputada Janice.
Deputado Tiago, o senhor foi uma pessoa que eu aprendi a conhecer, a conviver, e um grande amigo que eu conquistei nesse meio tempo. Quero dizer que lhe admiro muito pela sua oratória, aprendi muito com o senhor, e eu desejo que o senhor volte novamente para esse parlamento como deputado de fato e tenha um mandato por muito mais tempo, porque o senhor faz coisas muito boas por Santa Catarina e com certeza vai lutar muito pelo nosso povo de Santa Catarina. Muito obrigada pela parceria, pelo companheirismo junto no Partido do Podemos. E a gente vai se encontrar muito por aí, pode ter certeza. Com certeza. Um grande abraço. Obrigado.
Deputado Antídio Lunelli.
Presidente, inicialmente eu gostaria só de parabenizar e cumprimentar o pessoal lá da minha cidade de Jaraguá do Sul, que está aqui hoje, do Círculo Italiano, né, que irá nos abrilhantar com as suas apresentações hoje. Afinal, hoje temos a homenagem dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Mas falando aqui do nosso querido e nobre deputado Morastone, quero parabenizá-lo pela sua forma de conduzir, pelos seus discursos, pela sua forma tranquila, hábil, com a questão do poder público, com a questão da gestão pública. Aqui o senhor tem um amigo, espero realmente que o senhor esteja muito breve aqui junto conosco, nesta casa, na Casa do Povo, e lhe parabenizar. Tá? Conte sempre conosco, estamos aqui sempre juntos, fortes e unidos. Fraternal.
Obrigado. Deputado Altair Silva.
Quero parabenizar o deputado Tiago Morattoni, teve essa primeira passagem aqui como um estágio para reafirmar o seu desejo de aqui retornar. Eu tenho a certeza que você tem história, né, que você tem brilho, tem conhecimento, tem sabedoria, e com trabalho, com persistência, 2026 está logo ali, né, então tenho certeza que você já está preparado, vai se preparar ainda mais para que possa retornar aqui como titular. Desejo boa sorte. Foi um prazer em conhecer você, já conhecia de nome, pela história do seu pai, pelo mandato de vereadores que você exerceu no município de Itajaí. Agora conheço pessoalmente essa pessoa maravilhosa que você é. Então que Deus lhe abençoe, dê muita energia, coragem, sabedoria para retornar aqui como titular.
Muito obrigado. Deputado Márcio Machado.
Presidente em exercício, deputado Marcos da Rosa, cumprimentar também o Morastone. Nesse período curto, mostrou um homem de grandeza, de fibra, determinado, de coragem. Bateu na trave, está a juros. Então, Deus abençoe a tua jornada, a tua família. Um abraço, povo de Itajaí. Tive a honra de fazer o curso de Ciência Política na Univale, no qual nós militamos muito com o Centro Acadêmico de Ciência Política, eleito, reeleito. Fizemos grandes movimentos em Itajaí. Então, essa terra é uma terra que orgulha Santa Catarina e um baita representante com Vossa Excelência. Obrigado, Deus abençoe sempre.
Muito obrigado, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, mais uma vez, obrigado de coração aos servidores dessa casa. Agradeço todas as manifestações e, para mim, foi uma honra, um privilégio muito grande estar ao lado de todos, trabalhando com todos vocês durante esse período. Obrigado, presidente.
Ainda no horário reservado aos partidos políticos, PP, PDT, PL, deputado Sargento Lima.
Senhor presidente, demais deputados, deputada que se encontra aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TVAL e que se encontram presentes nas galerias da LESC. Estado de Santa Catarina, do mês de junho até outubro, novembro, o nosso estado será palco de diversas festividades. Todo o nosso estado começa agora no nosso período de inverno e vai até as festas de outubro, das Oktoberfest, espalhadas por todo o estado. Uma terra que é um farol para todo o Brasil. Uma terra que deve servir de exemplo aos demais estados da federação pela riqueza da sua cultura. Uma cultura maravilhosa que quem a conhece de perto, de pronto, se apaixona. Principalmente as nossas festas ítalo-germânicas, daqueles que atravessaram mares bravios e vieram para a nossa nação tão amada que é o Brasil, nos ajudar com a sua força de trabalho e trazendo nas suas bagagens a sua cultura, a sua culinária, a sua forma de trabalhar, a sua decência, a sua competência, suas músicas e sua dança atraente. Hoje tivemos a oportunidade de relatar um projeto de lei na nossa Comissão de Segurança Pública, que trata da proibição de músicas que fazem apologias ao crime em festividades públicas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Dois paralelos, o que nós vivemos nos dias de hoje, muito diferentes um do outro. De um lado, meu amigo deputado Antídio, a nossa cultura rica do Estado de Santa Catarina. E de outro lado, algo que eu me nego a chamar de cultura, e sim de uma experiência social travestida de música, que não faz outra coisa fazer apologia à destruição das nossas estruturas fundamentais, digo, de família, saúde, relacionamentos interpessoais, vida social. Quando se fala de música que faz apologia ao crime, de muito longe não posso dizer que trata-se de preconceito, desculpa, mas de uma constatação do óbvio. Constatação do óbvio. Durante muito tempo, os exércitos partiam para batalhas e iam entoando canções de guerra. Isso os exércitos faziam, para motivar a tropa ao combate. Deputado Marcos da Rosa, dentro das igrejas se entoam hinos para louvar a Deus. E isso não começou na semana passada. Desde o tempo do nosso cristianismo antigo, e não estou falando do contemporâneo, se canta quando se está feliz. Se canta para glorificar Deus, se canta para poder agradecer uma boa colheita, se canta para celebrar o amor entre um homem e uma mulher. Normal. Agora, quando você aciona um dispositivo para fazer a clara indução de um jovem, de uma criança que está num período de formação a cometer um crime, queiram ou não queiram, tráfico de drogas é crime. Músicas que fazem apologia e menção direta a homicídio, tirar a vida de alguém, artigo 121 do Código Penal. Isso é crime. Você tirar a vida, subtrair a vida de um outro ser humano. Não vou entrar no campo específico das drogas, que eu fico imaginando quem é o maníaco que sozinho no escuro do seu quarto embala pequenas porções de veneno e entrega para um terceiro vender para uma criança. E tem gente que consegue achar arte nisso? Quando você pega uma criança inocente fazendo uma dança no qual ela usa o seu corpo para sensualizar, estou falando de uma criança de 5, 6 anos de idade, isso está tipificado. Isso está tipificado. Isso é crime. Você está induzindo alguém a cometer um crime de pedofilia. Não tem outro nome. Nós estamos falando de tráfico de drogas, nós estamos falando de pedofilia, nós estamos falando de homicídio, nós estamos falando de roubo e furto. É o que trata basicamente o conteúdo desse tipo de música nefasta, da qual não exige nenhum tipo de talento para o seu compositor e muito menos para quem canta. Parece que você está vendo um cachorro sendo matado à paulada. Nem é um cantor. Tamanho, o déficit, a deficiência da sua capacidade vocal. Nunca teve um propósito de transmitir uma mensagem, mas sim de vender. Vender o like, vender a curtida, vender o Spotify. Transformam aquilo que é uma arte, que advém de uma cultura. Nós estamos recebendo aqui, né? Hoje o deputado Antídio Nélio falou, o pessoal da nossa comemoração, Ítalo, aqui no estado de Santa Catarina, vem de uma cultura secular. Agora, quando você pega algo que seria para ser uma arte e transforma isso em um produto para ser vendido, ele deixa de ser arte. Pronto. Não tente inventar outra conversa além disso. Aí nós vamos para o segundo passo. Se você recebe dinheiro público para fazer algo, você não é um artista, você é um funcionário público. Quem é teu chefe? Se você recebe recursos da Lei Rouanet para cantar, não é do cara que pagou o ingresso, que comprou o seu disco, que baixou o seu app no seu mobile, no seu dispositivo móvel. Quem paga o teu salário é o contribuinte, automaticamente você passa a ser um servidor público. Não de fato, mas moralmente sim. Quem que paga para você cantar? O governo. Quem é teu patrão? O governo. E aquele que chama o governo de patrão é um servidor público. Não adianta tentar tampar o sol com a peneira. E mesmo aqueles que de forma tão contundente o defendem, parte de uma imprensa que diz que é livre, uma imprensa que diz nós temos uma liberdade, mentem. Porque se você também, como um repórter que você é, você recebe dinheiro público, você vive do dinheiro do contribuinte, você pergunta para ele quem é teu patrão. Olha, é um poder, é o legislativo, o executivo, eu recebo dinheiro da prefeitura, do governo federal, do governo do estado. Então, me desculpe, tu és um funcionário público e ergue a voz para defender muitas vezes aquele que faz apologia a situações de crime e que também são subsidiados por dinheiro público. Cuidado, boca, com o que falas. Porque se você der para qualquer pessoa que tiver o QI, o coeficiente superior a de um macaco, em 15 minutos de reflexão ele vai entender que você está enfiando a mão no bolso do contribuinte para prestar um serviço que ele não quer. Então, com muito orgulho, hoje fiz um relatório positivo em relação a essas músicas nefastas que são muitas vezes tocadas em eventos públicos e, se Deus quiser, vai restar aprovada nesse plenário e Santa Catarina vai ser mais um estado que onde, com dinheiro pago pelo contribuinte, nós não vamos trazer mais culturas estranhas à nossa para dentro do nosso estado. Isso é ser conservador. Manter conservado a tradição. Ora, Lima, eu não gosto disso. Deputado Márcio Machado, você viu se o governador Jorginho Melo construiu muralhas no entorno de Santa Catarina, não? Não. As nossas fronteiras estão abertas para ir embora o momento que vocês acharem melhor. Vou embora. Simples assim. Não gosto do estilo, não gosto da cultura, não gosto de como os catarinenses vivem. Porta da rua é serventia da casa. Vá assombrar outro estado. Obrigado, senhor presidente.
Deputado Altair Silva, pelo PP.
Eu, boa tarde a todos os senhores deputados, deputadas, a todos que nos assistem pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, vou falar sobre os 18 anos de certificado de zona livre de febre aftosa sem vacinação. O Brasil recebeu o reconhecimento de zona livre de febre aftosa sem vacinação no dia 29 de maio. Santa Catarina já tem esse mesmo reconhecimento há 23 anos. No dia 25 de maio, celebrou 18 anos da certificação de Estado livre de febre aftosa sem vacinação. Esse selo é concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA. Nosso Estado foi o primeiro e o único até hoje a receber tal certificação. Isso foi possível graças ao trabalho sério do ex-secretário de Estado da Agricultura, Odacir Zonta, e da CIDAS, que foram firmes em manter o Estado em vigilância e não abrir exceções para entrada irregular de bovino. Também vale destacar que a atuação do governador, do até então governador Espridião Amin, na época, que depositou toda a confiança necessária para que o secretário Odacir Zonta e a CIDASC pudessem fazer o trabalho de excelência para a manutenção da sanidade animal em Santa Catarina. Muitas personalidades, parte da imprensa e entidades desacreditaram o trabalho que estava sendo realizado. Mas hoje, Santa Catarina pode comemorar, porque nós exportamos para os mercados mais exigentes, os mercados prêmios, mercados mais rígidos, como a Coreia do Sul, a China, a Rússia, a União Europeia. É graças ao trabalho de líderes como Zonta e Amin e de entidades sérias como a CIDASC, que hoje nós podemos exportar. Além disso, Santa Catarina foi o primeiro estado a identificar individualmente com brincos numerados todos os bovinos e bubalinos para controle de trânsito desses animais e de sua condição sanitária. Essas ações sanitárias que foram implementadas beneficiaram também a suinocultura, pois a febre aftosa atinge animais de cascos bipartidos, o que inclui suínos. Então, essa é a explicação técnica, o porquê da importância de nós mantermos o sistema de controle na origem, o sistema de rastreabilidade na bovinocultura com o registro do brinco. Na linha do tempo, combate à febre aftosa em Santa Catarina. A campanha começou já em 1950, quando criado a Secretaria da Agricultura e o Serviço de Defesa Sanitária. Nos anos 90, teve início o programa Agulha Oficial, em que o poder público contratou vacinadores para fazer a imunização. No último caso de febre aftosa em fazendas catarinenses, foi em 1991 e houve foco em 1993 em animais trazidos de outro estado. A vacinação foi mantida até o ano 2000, quando o Corpo Técnico da CIDASC e a Secretaria de Estado da Agricultura avaliaram que as condições permitiam interromper a aplicação de vacina de forma segura. E até hoje, Santa Catarina mantém o estado livre de febre aftosa sem vacinação, com rastreabilidade, com controle na origem, com controle das nossas fronteiras. Enfim, somos um estado exemplo para o Brasil, que inclusive exportamos conhecimento para que outros estados também sigam o modelo adotado aqui em Santa Catarina. Hoje, o Brasil é livre de febre aftosa sem vacinação, mas o único estado da federação que mantém o sistema de rastreabilidade e registro de todos os animais dos bovinos é Santa Catarina. Por isso, continuamos sendo líderes na exportação de carne, né, de proteína de origem animal, para vários países do mundo, graças a essas conquistas inumeráveis pelos nossos líderes e pelos atuais líderes que estão sabendo manter esse status sanitário. Parabéns a todos por essa grande conquista.
Muito bem. Ainda no horário reservado aos partidos políticos, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB, Bloco União, PSD e PRD. A pedido do deputado do PP Colasso, eu suspendo a presente sessão. Por solicitação, eu repito, do deputado PP Colasso, para manifestação da prefeita do município de Nova Veneza, senhora Ângela Ghislandi, para divulgação da 19ª Festa da Gastronomia de Nova Veneza. Ela está acompanhada da realeza, rainha Joana, princesa Natália e também a segunda princesa Luana. E também está acompanhada das personagens, ou dos personagens de Carnevale de Venezia. A senhora está com a palavra.
Boa tarde, cumprimento o presidente, Estendo meus cumprimentos também ao presidente desta casa, ao amigo de Nova Veneza, o deputado Júlio Garcia, e aos demais deputados que se encontram aqui e a todos que estão acompanhando esta sessão. Dizer que é uma honra e um prazer estarmos aqui, onde grandes e importantes decisões do nosso Estado são tomadas. Estamos aqui hoje para divulgar e convidar a todos para a nossa grande festa, a 19ª Festa da Gastronomia Típica Italiana de Nova Veneza, uma festa com muita cultura, muita tradição e, claro, muita gastronomia. Nova Veneza, que é conhecida como a capital nacional da gastronomia típica italiana, vem aqui e convida todos vocês para dia 18 a 22 de junho estarem presentes em Nova Veneza. Nós que temos muito orgulho de trazer e de honrar as nossas culturas, as nossas tradições, afinal de contas, se estamos aqui hoje é porque alguém iniciou todo um trabalho para que pudéssemos chegar até aqui e estarmos aqui prestigiando e divulgando a nossa festa. Então, della nostra gente, a tutti voi, un strucon e un saluto a tutti voi. Grazie, vi aspettiamo a Nova Venezia.
Obrigada. Presidente.
Pepe Colasso, deputado.
Por favor, quero aqui manifestar minha alegria de ver a nossa prefeita Ângela, da nossa querida cidade de Nova Veneza, uma cidade que tem um potencial turístico enorme, belíssima, linda, resgata toda a cultura, a história do nosso povo italiano, que é um povo muito ordeiro, que veio para cá, né, no século XIX, final do século XIX, construiu sua história. Temos muito empreendedores que saíram de famílias italianas e o povo de Nova Veneza respira essa cultura, que é uma característica da nossa terra, do nosso povo catarinense, uma das características. Aproveito para convidar todos os catarinenses a visitar essa cidade, que tem uma gastronomia belíssima, uma cidade muito acolhedora e que é demonstrado muito nesse evento que a prefeita aqui divulga junto com as princesas, com a rainha, todo esse time lindo que nos abrilhanta hoje na Assembleia Legislativa. Teremos um final de semana de uma festa belíssima em Nova Veneza, né, prefeita Ângela?
Com certeza.
E teremos já nesse fim de semana, que eu estarei lá, no baile de máscara. Estarei ao lado da prefeita, lá prestigiando esta festa única que existe no nosso Brasil e que Nova Veneza nos oportuniza. Encerro agradecendo a presença da nova prefeita e parabenizando-a também pelo excelente trabalho que está fazendo à frente da prefeitura do município de Nova Veneza nos primeiros meses de mandato, já mostrando pelo que veio. Eu tenho certeza absoluta que Nova Veneza só vai crescer, só vai desenvolver, vai mostrar cada vez mais o potencial que já mostra para todos nós catarinenses.
Obrigada, deputado.
Deputado Tiago Zilli.
Senhor presidente, cumprimentar a todos os colegas deputados, mas cumprimentar especialmente hoje Nova Veneza, prefeita Ângela Ghislandi, as rainhas, essas maravilhas que tem lá em Nova Veneza, o vice-prefeito Edésio Spilli, os nossos amigos de lá, o Nuremberg, o Dado, teu pai, San Ciro. Olha, eu digo para todos que estão ouvindo, vão para Nova Veneza, é o lugar mais bonito, mais simpático que a gente tem na região. E foi muito bem, muito feliz, deputado Pepe. A prefeita Ângela está fazendo um grande trabalho, a cidade está respirando uma alegria, muito bem, parabéns a todos do município. E uma oportunidade para a gente reunir, para festejar, e a gastronomia, a alegria, o vinho, a amizade que tem lá é muito grande. Estaremos presentes lá durante toda a festa. Grande abraço, prefeito.
Muito obrigado, prefeita. Muito obrigado às realezas. Vamos aplaudir? Convido a todos para registrarem uma foto e a sessão vai permanecer suspensa até a ordem do dia às 16 horas. Muito boa tarde, caríssimos colegas parlamentares. Consulto os líderes para votarmos extra pauta na ordem do dia de hoje. Três projetos de leis de declaração de utilidade pública. Não havendo ninguém contrário, vamos então a essa votação extra pauta. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 119/2025, de autoria do deputado Fernando Krelin. Declara de utilidade pública a Federação Catarinense de Taekwondo de Jaraguá do Sul e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Parecer favorável da CCJ e também da Comissão de Esportes e Lazer. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 211/2025, também do deputado Fernando Krelin. Declara de utilidade pública a Associação de Apoio à Cultura e Esporte de Santa Catarina, de Balneário Camboriú, e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Também pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, em votação, aprovado. Também extra pauta, discussão e votação em turno único, projeto de lei 240/2025, também do deputado Fernando Krelin, declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva e Recreativa Esmeralda de Joinville e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Também pareceres favoráveis. Em discussão, ouço o autor, deputado Fernando Krelin.
Senhor presidente, senhores deputados, esse projeto de utilidade pública estadual do Esmeralda lá de Joinville, uma entidade tão conhecida, histórica lá na cidade, vem ao encontro de uma atualização. Eu quero parabenizar toda a diretoria de uma atualização de estatuto visando buscar recursos para melhorar cada vez mais a entidade, não apenas para os sócios, mas para toda a comunidade. Então, esse projeto de utilidade pública estadual, peço o voto favorável de todos os senhores deputados, porque vai auxiliar muito uma entidade que muito fez, muito faz e muito fará ainda pela cidade de Joinville, que é a Sociedade Esmeralda.
Muito bem, ainda em discussão, em votação. Projeto aprovado. Vamos agora às matérias que já estavam constando na ordem do dia. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 546/2024, de autoria do deputado Vonei Weber. Declara de utilidade pública o Rotary Clube de São Ludigero, com sede no município de São Ludigero, Santa Catarina, e altera o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Também pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, deputado Vonei Weber, autor do projeto. Em discussão.
Muito bem, boa tarde aos colegas deputados, deputadas, a quem nos acompanha. Então, o Rotary, ele faz um trabalho excepcional, que contribui com as ações para melhorar a vida de muitas pessoas dentro da nossa comunidade, dentro do nosso município. E é isso que me faz com que a gente possa oportunizar esse título, né, a esta instituição, a essa entidade, para fazer com que ela também continue se fortalecendo e proporcionando ainda mais resultados para toda a nossa população local, regional e catarinense. Sendo assim, viva o Rotary!
Em votação, projeto aprovado. Em discussão e votação, em turno único, projeto de decreto legislativo 1/2025, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Suspende a execução da Lei número 4.739 de 2016, que cria taxa compulsória à unidade da Polícia Militar de Imbituba e da outras providências do município de Imbituba, e declarada inconstitucional em decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado no incidente de arguição de inconstitucionalidade. Parecer favorável da CCJ. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação número 149 do deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca dos contratos 65/2024 e também 50/2024, ambos vinculados à execução de serviços e obras direcionados às estruturas da Ponte Colombo Machado Salles e suas passarelas. Em discussão, em votação, aprovado. Iniciativa do deputado Lunelli, moção 198, manifestando ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, ao diretor institucional da TIM S.A. e ao diretor institucional da Vivo S.A., apelo pela implantação de melhorias e ampliação no sinal de internet através da instalação de cabos de fibra ótica nas comunidades de linha Guabiroba, linha Bela Vista e distrito de Dom Carlos, localizados no município de Passos Maia. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 199, iniciativa do deputado José Milton Schaefer, manifestando ao presidente do Senado Federal, ao presidente da Câmara dos Deputados e ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, contrariedade ao decreto número 12.466 de 2025, que altera o decreto 6.306 de 2027, regulamentando o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 200, número 200, iniciativa do deputado José Milton Schaefer, manifestando ao presidente da Câmara dos Deputados apoio à aprovação do projeto de decreto legislativo 214/2025, que susta, nos termos do artigo 49.5 da Constituição Federal, os efeitos do decreto número 12.466 de 2025. Em discussão, em votação, aprovado. Iniciativa do deputado Marcos da Rosa, manifestando ao ministro das Comunicações apelo pela modernização dos processos de importação e exportação de mercadorias. Isso é relativo aos Correios. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 202, iniciativa do deputado Tiago Morastone, manifestando ao ministro dos Transportes e ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, apelo para a resolução dos congestionamentos, incidentes e impactos econômicos no trecho da rodovia BR-101 entre os municípios de Piçarras e Porto Belo. Em discussão, aprovado. Moção 203, iniciativa do deputado Tiago Morastone, manifestando a ministra do Meio Ambiente e mudança do clima, apelo pela transparência, embasamento técnico e ampliação do princípio da precaução na definição das cotas de captura da tainha para a safra de 2025. Em discussão, aprovado. Iniciativa do deputado Tiago Morastone, manifestando ao presidente das centrais elétricas de Santa Catarina apelo para garantir a regularidade no fornecimento de energia elétrica e melhorar o atendimento aos consumidores da região do município de Itajaí. Em discussão, em votação, aprovado. Também moção 205, deputado Sargento Lima, manifestando aos policiais militares Renan Mateus Pereira da Silva e Cauã Soares de Carvalho aplauso por ato de bravura. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento número 179, deputado Tiago Morastone, solicitando ao presidente das centrais elétricas de Santa Catarina informações acerca das interrupções de energias ocorridas no município, ocorridas no último ano na região do município de Itajaí. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento 1770, também deputado Tiago Morastone, solicitando ao ministro dos Transportes e ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres informações acerca das medidas adotadas para mitigar os congestionamentos e acidentes no trecho da rodovia 101 entre os municípios de Piçarras e Porto Belo. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento 1830, deputado Tiago Morastone, solicitando ao ministro de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima informações acerca da portaria interministerial número 26, de 28 de fevereiro de 2025. Em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: 505 a 526. Esta presidência comunica que foram deferidos, conforme determina o regimento interno, os seguintes requerimentos: 1742 a 1757. Antes de encerrar a presente sessão,
pela ordem, presidente.
Ouço pela ordem, deputado Tiago Morastone.
Obrigado, presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu me manifestei anteriormente no púlpito da Assembleia, mas aproveito esse momento, o número maior de colegas deputados que aqui o fazem, para dizer que hoje eu encerro o meu período de mandato nessa casa e quero agradecer a todos a parceria, a força com que me deram e todo o trabalho conjunto durante esse período. Espero ter deixado aqui uma boa marca e tenho certeza que aqui eu deixei grandes amigos. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado aos servidores da casa, mas nesse momento, muito especialmente, agradecer aos deputados, colegas que não estavam naquele momento onde pude fazer o agradecimento. Obrigado de coração.
Obrigado. Deputada Janice.
Da mesma forma, eu quero agradecer às deputadas, né? Deputada Luciane, deputada Ana Campagnolo, deputada Dirce, e aos demais deputados pela oportunidade de estar aqui com vocês. Quero agradecer aos meus colegas, deputado Fernando Crelli, que é do Planalto Norte. Quero agradecer ao deputado Pepe Colasso a confiança que ele sempre teve em mim quando coordenei com ele a comissão da Frente Parlamentar de Autismo. E quero dizer que foi um mês de muito aprendizado e de conhecimento com vocês. E foi uma honra de atuar como assessora e depois fazer parte desse colegiado com vocês. E tenho certeza que Santa Catarina está no rumo certo com bons deputados que fazem o que é correto para Santa Catarina. Agradeço a todos os funcionários da casa pela recepção e estaremos continuando na luta, né, Tiago? Nós dois batalhando pelas bandeiras.
Por favor, pode abrir o microfone para a conclusão da deputada. Não
é. É isso, presidente.
Muito obrigado.
Um gesto de agradecimento a todos vocês pela recepção nesses 30 dias de aprendizado aqui no Parlamento Catarinense.
Parabéns.
Valeu a pena.
Parabéns,
muito
deputada
obrigada.
Janice. Em nome dessa presidência, nós agradecemos e parabenizamos pela sua excelente participação, assim como o deputado Tiago Morastone. Deputado Carlos Humberto.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar também a deputada Janice, dizer do prazer que foi, nesses últimos 30 dias, compartilhar com ela aqui no Parlamento Catarinense. Tenho certeza que ela fez um trabalho para engrandecer ainda mais essa casa legislativa do nosso estado. E de maneira ainda mais especial ao meu amigo lá do município de Itajaí, Tiago Morastone, filho do nosso também amigo Volney Morastone, por 3 vezes prefeito de Itajaí, foi presidente dessa casa legislativa. Eu e o Tiago estudamos juntos do colégio salesiano da primeira série até a formatura no curso de Direito da Univale. E somos contemporâneos, inclusive, eu que fui deputado, o Tiago Morastone foi deputado, o Nicolas Reis foi deputado e a Ana Carolina foi deputada. Os 4 estudavam...
Por favor, pode abrir o microfone.
Os 4 estudavam juntos, ao mesmo tempo, no mesmo colégio, 3 numa sala e a deputada Ana Carolina na outra sala. Então, eu fico muito feliz, Tiago, de ter, junto com você, defendido aqui a bancada de Itajaí durante esses 30 dias. E quero também desejar feliz aniversário ao deputado Oscar, se eu não me engano é hoje, né, deputado? É hoje o seu aniversário. Desejar muita saúde também, muitas felicidades ao senhor. Obrigado.
É, Oscar. Deputado Pepe Colasso.
Obrigado, presidente. Aproveitar para dar os parabéns para o nosso Oscar também, o homem que anda por todo o estado de Santa Catarina. Eu tenho visto as suas andanças, né? Lá em Tubarão ele já passou, já passando por tudo. Mas aproveitar, presidente, a oportunidade para parabenizar o deputado Tiago e a deputada Janice. É, não tenho dúvida que esse tempo de 30 dias é muito pouquinho, né? Dá vontade de ficar mais. mas sem dúvida alguma isso mostrou a capacidade que vocês têm como atuação na vida pública. Tiago já tem uma experiência pelos serviços prestados na cidade de Itajaí, com a sua família, mas com a sua trajetória também política, por preencher espaços importantes dentro de Itajaí. E a Janice também, que já é nossa amiga, que convive com o nosso gabinete, que nos auxilia dentro da Frente Parlamentar em Defesa do Autismo, é uma conhecedora desse assunto, tem um serviço prestado com excelência para o Estado de Santa Catarina. Que voltem logo, tá bom?
Muito bem, nada mais havendo a tratar. Deputado Fernando Krelin, ainda vamos ouvir em tempo.
Só o que faltava, a mulher veio me citar e eu não vou citar a mulher, né? Então, a Janice, Tiago, uma honra, duas pessoas que eu já conheço há bastante tempo, a Janice, uma amiga de longa data, aprendi muito contigo aqui dentro da casa, Janice, no meu primeiro mandato, fazendo parte da Comissão da Pessoa com Deficiência, toda a dúvida que tínhamos, principalmente de legislação, de recursos, de investimentos, onde não foi, a Janice era o nosso porto seguro. Então, Janice, você é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, uma gratidão eterna e sempre estaria à tua disposição. E o Tiago, que vem de uma família que fez um trabalho lindo por Santa Catarina, uma grande construção feita lá em Itajaí e realmente tem pedigree, tem berço, né? E agora tenho certeza que é só um até logo, daqui a pouquinho o Tiago está voltando para cá e de uma forma efetiva. Então que Deus abençoe todos vocês, foi uma honra estar nesses últimos dias ao lado de vocês aqui no Parlamento.
Deputada Dirce.
Gostaria também de estar parabenizando e, ao mesmo tempo, agradecendo ao deputado Tiago, à deputada Janice, por esse período que estiveram aqui, sempre com muita garra, com muita vontade, né, de estar inserida nesse parlamento, lutando pelas ações de Santa Catarina. Então, eu quero dizer para vocês que isso não é, isso é até logo, né? Porque logo, logo vocês já estarão aqui de volta. Né? O ano que vem tem ano eleitoral e eu tenho certeza que vocês vão estar aqui ocupando uma cadeira dessa. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de parabenizar o nosso deputado, desejar a ele muita saúde, muita paz, muitas energias positivas. Obrigado.
Deputado Maurício Peixe.
Obrigado, presidente Marcos da Rosa. Primeiro, saudar o nosso aniversariante de hoje, meu amigo Oscar Gutz. Oscar, é um imenso prazer realmente ser deputado contigo aqui. Você é um ser humano impressionante, fantástico, trabalhador, e principalmente quando bota a mesa lá no teu gabinete, que a gente tem aquela fartura, né? Tudo coisa boa. Parabéns, Oscar. Deus te abençoe. Também a Janice. Obrigado, Janice. Obrigado, Tiago. Foi muito bom estar com vocês aqui. Espero que voltem logo, estejam aqui. Contribui muito conosco, com Santa Catarina, mas principalmente com o governo. Em nome aí do governo, do Jorginho Melo, agradeço o apoio que vocês deram nesta casa durante esse período que esteve aqui, em todas as matérias do governo. Obrigado. Deus abençoe o caminho de cada um de vocês.
Deputado Volney Weber.
Muito bem. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados, deputada, deputada Janice. Fica aqui também o meu carinho, o meu reconhecimento pela importância do seu trabalho. Isso lá quando nós, deputados, a minha primeira legislatura, o qual você, à frente da Fundação Educação Especial, foi fundamental para desenvolver um grande trabalho diante de todos os APAES. Esse reconhecimento a gente tem que ter gratidão, sinceridade e reconhecimento. Então, parabéns, continue sendo essa menina esforçada, o qual Santa Catarina precisa. E você, Tiago, o meu agradecimento também, porque se hoje estou deputado, você fez parte desse processo, quando nós, dentro da mesma agremiação política partidária, você contribuiu. Andorinha sozinha não faz verão e sozinhos não somos muita coisa, não. E naquele momento nós éramos um grande time, o qual você contribuiu. Então, muito obrigado por nos proporcionar esse momento e sucesso. E logo, logo você terá seu espaço de forma titular aqui, com certeza. Você é merecedor. Um abraço.
Deputado Lunelli, Antídio Lunelli.
Senhor presidente, inicialmente quero parabenizar o nosso amigo o deputado Oscar Gutz, que retorna a esta casa pelo seu aniversário, né? O homem que percorre todo o estado de Santa Catarina, mas o Vale do Itajaí, o Alto Vale, para nós entrarmos aí, precisamos pedir permissão para o deputado Oscar Gutz, senão não passa na cancela, né? Mas novamente, já como eu no primeiro momento tinha parabenizado a nossa deputada Janice, juntamente com o nosso deputado Tiago Morastone, e desejar sucesso aqui. Vocês têm grandes amigos e tenho certeza que em breve já estarão retornando aqui para assumir definitivamente uma cadeira neste parlamento. Então, parabéns pelo excelente trabalho. Nós conhecemos um pouquinho mais, né, as pessoas, a intimidade e dizer...
Por favor, abrir o microfone.
Valeu, então, senhor presidente, muito obrigado e receba o meu fraternal abraço. Obrigado.
Muito bem, antes de encerrar a presente sessão, eu convoco os senhores parlamentares para uma extraordinária às 16 horas e 31 minutos e convoco uma sessão ordinária para amanhã, de acordo com o horário regimental. Encerrada a presente sessão. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária e solicito autorização aqui dos líderes para a votação em bloco, visto que se trata de alguns projetos, as redações finais de alguns projetos aprovados na sessão ordinária de hoje. Ok? Vamos então aos seguintes projetos, somente as redações finais. Projeto de lei 573/2024, de autoria do deputado Júlio Garcia. Também votação da redação final, projeto de lei PL 26/2025, deputada Ana Campagnolo. Projeto de lei 46/2025, também deputada Ana Campagnolo. Número 60/2025, deputado Carlos Humberto. Projeto de lei 546/2024, deputado Vonei Weber. PDL 1/2025, da nossa CCJ. PL 119/2025, deputado Fernando Krelin. PL 211/2025, deputado Fernando Krelin. E por último, PL 240/2025, também do deputado Fernando Krelin. Em votação, aprovados. Antes de encerrar essa sessão extraordinária, convoco para amanhã sessão ordinária. No nosso horário regimental. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão.
A todos os deputados, deputadas, a todos que nos acompanham nos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. É com grande alegria e orgulho que venho falar sobre um dos eventos mais marcantes da nossa cultura tradicionalista. Rodeio Crioulo Nacional do CTG Beira Rio, que acontecerá de 5 a 8 de junho no município da nossa querida São Ludgero, no sul do nosso estado. Esta é a 19ª edição dessa grande festa que preserva a valorização, as tradições gaúchas, reunindo famílias, amigos e apaixonados pela cultura do nosso sul. Serão dias de muita emoção, confraternização acima de tudo, respeito à nossa história e aos nossos costumes. O evento contará com a programação repleta de atrações, sendo entre elas shows, bailes, gineteadas e provas de laço, que prometem movimentar a cidade e encantar o público. Para os competidores, mais de R$100 mil em premiações que estão em jogo, valorizando assim ainda mais o talento e o esforço dos participantes. Quero ainda fazer um convite especial a todos os deputados e deputadas desta casa, bem como a todos que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Venham prestigiar o 19º Rodeio Crioulo Nacional no CTG Beira Rio, em São Ludgero. Será uma oportunidade única que podemos vivenciar de perto a força da nossa cultura, da nossa tradição e da hospitalidade do povo de São Jero, aqueles que de várias querências vão se deslocar e vir ao nosso pequeno, mas acolhedor e caloroso município que é São Lodo do Jero. Parabenizo aqui também a organização do CTG Beira Rio pelo empenho em manter viva essa tradição. O rodeio é mais do que uma festa, é a expressão da nossa identidade e da força do nosso povo. Desejo um excelente evento a todos, com segurança, alegria e muito orgulho da nossa cultura crioula. Que venham os 4 dias de festa, tradição e muita emoção. Aproveito aqui também para antecipar os parabéns à minha querida cidade de São Lodo do Jero, que no próximo dia 12 de junho, dia dos namorados, onde tudo começa, e aí sim, São Lodo do Jero comemora 63 anos de emancipação política e administrativa. Todos sabem do carinho especial que tenho por esta terra, cidade onde nasci, constituí minha família, aonde moro até os dias de hoje, aonde fui vereador e também prefeito por 2 oportunidades. São Lodo do Jero está no meu coração e é por ela que tanto lutei e continuo lutando pelo seu crescimento e o seu desenvolvimento e a qualidade de vida daqueles que ali estão e daqueles, com certeza, que queiram escolher esse pedaço de chão para ali constituir a sua propriedade e também a sua família. Reforço também aqui o meu convite para que prestigiem mais uma vez o nosso grande rodeio e também prestigie a nossa cidade. Viva o nosso rodeio crioulo, CTG Beira Rio. Viva São Lodo do Jero. Vamos lá, firme, por uma Santa Catarina cada vez melhor, o qual nós contribuímos. 19º Rodeio Crioulo, CTG Beira Rio, São Lodo do Jero. Venha conosco.
Parabéns, deputado Vonney Weber. Antes de encerrar a sessão extraordinária, convoco a sessão ordinária para amanhã, quinta-feira, de acordo com o nosso horário regimental. Está encerrada a presente sessão.